Evangelho segundo João, capítulo 12, nós vamos examinar a partir do versículo 20. Toda a palavra de Jesus, ela é para nós a iluminação das nossas almas. Se nós não entendermos que Jesus é a luz que veio ao mundo, para nós não andarmos no escuro, não há outra opção. A vida nos foi dada para que nós encontrássemos o caminho da casa de Deus. Enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos saber como caminhar para nós não sermos arrastados. Arrastados por alguma coisa que nós não vemos, mas que promove grande destruição. Veja com os próprios olhos, irmãos, o que está se passando no mundo. É importante que nós examinemos as coisas que estão se passando ali do nosso lado. O que está acontecendo na vida do nosso vizinho, na vida das pessoas que trabalham lá no ambiente onde nós ganhamos o pão. Como estão essas pessoas? Elas estão felizes? Elas estão atormentadas? Elas estão envolvidas numa separação conjugal? Quando elas conversam com você, elas falam a respeito do quê? Que espírito está no coração dos homens, das mulheres que vivem ao nosso lado? Irmãos, com seus olhos, veja o que está acontecendo no mundo, porque o mundo não caminha na luz de Deus, que é Cristo. Se nós não procurarmos esta luz, se nós não abrirmos o nosso coração para que a luz venha, nós estamos perdidos. E aí as coisas vão acontecer de maneira a nos fazer sofrer. Como está sofrendo o mundo? Nós temos que nos esforçar para nos livrar dos condicionamentos religiosos dessa humanidade. Os condicionamentos religiosos, eles são de muito tempo, irmãos. São como árvores velhas plantadas no jardim de Deus, com raízes profundas, e que se mantêm vivas por causa do diabo, por causa da ignorância dos homens que alimenta esse espírito de destruição. Estas árvores, ninguém tem poder para arrancá-las, a não ser Jesus. No devido tempo, o Senhor cortará todas estas coisas velhas e lançará no fogo para destruí-las. Mas se nós não nos livrarmos disso, nós corremos o risco de sermos lançados também no fogo, na destruição. Não basta nós estarmos na igreja, não basta nós fazermos parte de uma seita, de uma filosofia. Irmãos, o mundo está cheio de doutrinas que servem apenas de muleta para as pessoas caminharem. Não são doutrinas que te libertam, que traz a verdadeira liberdade para você, que nós só encontramos em Cristo. Nós só seremos verdadeiramente livres quando nós andarmos na luz do Senhor, que é a luz de Deus. A Escritura Sagrada, ela conta uma história antiga, de mais de 10 mil anos, nos primórdios da civilização. Ela conta a história de um casal de pecadores que se transformou na raiz do povo de Deus, aquela primeira semente lançada no mundo para que um dia pudesse haver um povo escolhido, um povo iluminado pela verdade dos céus. E Jesus é o complemento de toda essa história, de todo este esforço, até que se estabelecesse o que ele chamava o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E nós estamos deixando o reino de Deus chegar para nós, ou nós estamos resistindo ao Espírito Santo? O que é que nós estamos pensando da vida, irmãos? Nós vamos nos deixar levar pela mentira que está aí fora? Por aqueles que hoje estão aceitando com naturalidade as iniquidades? Irmãos, olha para os meios de comunicação, veja o que o Espírito está querendo ensinar para os teus filhos. Como eles não querem violentar ninguém, eles vão impondo as coisas aos poucos para que você vá se acostumando ao pecado, às transgressões. É devagar, mas eles vão conquistando ano a ano a sua consciência para eles. Nós estamos perdendo a capacidade de indignar-nos contra as coisas erradas. As pessoas estão fazendo coisas loucas e a gente não está nem aí mais, irmãos. Antigamente nós ficávamos escandalizados, nós ficávamos exaltados, indignados. Hoje nós não ficamos mais. O que é que está acontecendo? Eles estão nos convencendo que isso é assim mesmo. E não é, porque nós temos uma palavra que nos diz o que é certo e o que é errado. Eu não estou falando aqui do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, não, viu, irmãos? Eu estou falando aqui da Nova Aliança e não da Velha. Nós não estamos falando aqui de Moisés e dos profetas, nós estamos falando aqui de Cristo. Se Cristo diz uma coisa, os profetas disseram outra, fique com Cristo. Se os anjos vierem dizer outra coisa que não o Evangelho anunciado por Jesus e pelos apóstolos, nós vamos dizer não aos anjos. Se for o arcanjo, não importa. Nós vamos dizer não, porque o Filho de Deus é o único enviado para a nossa salvação. Se você não entender isso, olha, se você não se apegar com Jesus mesmo daqui para frente, você corre risco de perder-se. E qual que é o nosso referencial? A Escritura. Você não tem que tentar encontrar na Escritura aquilo que você pensa que é a palavra de Deus. Algumas pessoas usam a Bíblia para justificar o que pensam e o que acham de Deus. Não, você vai na palavra para aprender com a Escritura. A Escritura é que diz como que você deve ser. Para onde você deve ir? É a Escritura que diz isso. Mas, pastor, olha, a Escritura diz uma coisa que me deixa muito aborrecido. O que você quer que eu faça? Se ela te aborrece, o problema é de quem? É seu. Você deve estar fazendo alguma coisa que ela diz que está errado, meu irmão. Você que escolhe. Você que escolhe o que você quer fazer da sua vida. Aqui nessa passagem que Jesus está falando da sua morte, dizendo que ele é o único caminho. Irmãos, é muito triste a gente ver as pessoas abrirem a boca para pregar outro senão Cristo, para ensinar outra coisa senão o Evangelho, para cobrar das pessoas uma coisa que é de graça, que é a salvação. É muito triste que Jesus tenha se sujeitado a toda a sua humilhação, a todo o seu martírio, a todo o seu sofrimento, a toda a sua dor, naquela cruz, por nós, e nós nos tornarmos indignos dessa morte. Não pense, irmãos, não pensem que não haverá consequência para a nossa indiferença. Não pensem que não haverá. Se nós vivermos uma vida insana, ao chegarmos do lado de lá, nós não vamos encontrar o Senhor nos esperando, não. Não vamos. Ah, Jesus vai perdoar tudo de errado que eu fiz. Olha, a Escritura não diz isso, não. Quem pensa que vai, no momento da morte, se livrar das bobagens que viveu ao longo da sua vida, porque Jesus perdoa pecados, está enganado. Jesus não vai te perdoar, Jesus perdoa quem se arrepende dos seus pecados. Você está ouvindo a palavra agora? Você tem que se arrepender agora e mudar de vida, porque o Espírito Santo espera que assim você faça. Não, eu vou deixar para me arrepender lá no finalzinho da minha vida, quando eu já tiver cometido mais umas coisas gostosas que eu gosto de fazer por aí, que Deus não aprova. Mas Jesus é bom, vai me perdoar. Não vai te perdoar, infeliz. Você vai para o inferno. Eles nem falam mais no inferno. É, na igreja não querem falar mais do inferno. Por quê? Porque acho que eu não vou parar lá no inferno, não. Vai parar no inferno, sim, se você continuar fazendo doidices, você vai parar no inferno. Acha que lá tem festa? Não tem. Lembra do rico que não olhava para o desgraçado que estava lá na porta dele, cheio de feridas? O Lázaro? Quando ele foi para o inferno, o que aconteceu com ele? Ele estava numa festa lá, passeando, como ele costumava fazer? Não, ele estava morrendo de sede no meio dos queimores do inferno e pedia aos céus que enviasse alguém para molhar o dedo na água. Não era para enviar um copo d'água, não. Para molhar o dedo na água e colocar na língua dele, que ele não suportava o que estava acontecendo lá. Será que essa história foi contada para enfeitar o evangelho? Para assustar as criancinhas? Não, essa história foi contada para nos dizer em verdade o que vai acontecer se nós continuarmos indiferentes ao sofrimento das pessoas. O que vai acontecer se nós continuarmos vivendo só para nós mesmos? Na igreja e vivendo como egoístas, sem olhar para os irmãos que estão à nossa volta, deixando de cumprir o amor de Deus dentro da nossa própria casa, quando nós nos olhamos para os nossos filhos, para a nossa mulher, para o nosso marido, para os nossos pais. Nós estamos faltando com o amor, nós estamos cometendo o maior pecado que se pode cometer, que é viver contra o amor de Deus. E se assim nós procedermos, é o que nós merecemos, as regiões infernais. Como foi Jesus que disse isso? Eu me sinto bem à vontade de anunciar. Vamos ver se a gente tem coragem de honrar a morte de Cristo? Vamos deixar de ser crianças espirituais? De beber o leitinho para comer algo mais sólido? É bom, é bom. Vem tempos difíceis aí pela frente. Por enquanto, o cartão de crédito vai nos sustentando, né? Não é? Pois é. Isso pode mudar. Livro de João, capítulo 12, versículo 20. Era um tempo que antecedia as festas de Páscoa, quando os judeus comemoravam a sua libertação do Egito. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída da Galiléia e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, a morte gloriosa do Senhor é o fruto da nossa vida. Tudo começou com esta morte gloriosa, com esta semente lançada na terra que morreu, para que ela pudesse dar muitos frutos em nós, irmãos. Irmãs, Jesus é tudo para nós. Nós não podemos desprezar Jesus. Não podemos, de maneira alguma. Nós passamos alguns períodos da nossa vida por dificuldades. Nós que já estamos mais velhos, poderíamos até conversar com jovens sobre esses períodos, mas hoje a gente tem um pouco de dificuldade em conversar com os jovens. Eles sabem mais do que nós. Aconteceu um fenômeno em que a ordem natural do universo foi invertida. Os jovens passaram a saber mais que os velhos. Alguma coisa na ordem de Deus deve ter falhado. Ou os jovens ficaram influenciados por um espírito, o que é mais provável, de mentira, que os faz acreditar que eles sabem mais do que nós, que somos mais velhos. Seria bom os jovens refletir. Não é possível conversar com eles mais. Lá na universidade, nos cursinhos, aí nos bares da vida, ali o espírito enfia na cabeça deles essas bobagens da felicidade mundana o dia inteiro. Onde eles vão? Estão ali enfiando isso na cabeça deles. Isso vem dos professores. Hoje é geral a doutrina de que eles são os entendidos. Diria a Escritura. Coitados. Deixa eles começarem a ter filhos. Aí sim eles vão começar a entender como é que funciona, irmãos, o mecanismo da vida. Mas nós poderíamos dizer aos nossos jovens acerca das fases difíceis que nós atravessamos na vida, em diversas circunstâncias. Às vezes, momentos de dificuldade material. Às vezes, uma grave enfermidade pode passar pela nossa casa. Um problema amoroso, sentimental. Por que será que Deus me deixa sofrer? Ó Deus, não está vendo as minhas dificuldades? Parece até Davi, não é mesmo? Davi costumava dizer a ele: onde é que estás? Por que escondes de mim a tua face? Faz um sinal para que eles vejam que eu estou contigo. Irmãos, o Senhor diz: olha, é necessário morrer para viver. É necessário sofrer para ser feliz. Não é possível uma vida sem dificuldades. Não é possível uma vida sem crises. Tem gente que nasce em berço de ouro, tem uma vida feliz, uma vida sem problemas. Que vida? Tem Cristo por lá? Essa felicidade, irmãos, é proporcionada pelo bem material. Se você nascer numa família cheia de dinheiro, o que é uma infelicidade, você corre um grande risco de se perder. Nascer numa família rica é uma infelicidade. É muito arriscado, irmãos. Não temos nada contra os ricos, mas é uma experiência difícil para o homem que é espiritual. Nós não podemos ter inveja da vida alheia. Isso é pecado. Jesus está querendo dizer aqui da sua morte, do seu martírio, que ele traria para os seus filhos, que somos nós, coisas boas. E assim também é a nossa vida. Quando nós passamos por crises, não importa em que momento da nossa vida, não importa em que tipo de crise nós estejamos envolvidos, todas essas situações, elas só podem produzir bons frutos. Se nós estivermos com o Senhor, se eu tenho Jesus, as crises, elas me trarão bons frutos. Mas se eu não tenho, pode ser que eu entre num buraco do qual eu não vou sair tão cedo. Tudo nós podemos dispensar, exceto a Jesus. Esse você não pode. O Senhor, no versículo 25, ele está querendo nos mostrar o que é o fruto que nós vamos dar. Ele diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a eternidade. É uma estranha doutrina. Porque nós somos ensinados a amar a vida e não a morte. Vem o Senhor e diz: olha, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Então eu tenho que odiar a vida? Existe aí escondido um ensinamento, irmãos. O Senhor está querendo dizer o quê? Que se a finalidade da nossa vida for a felicidade terrena, nós vamos perder a felicidade verdadeira, que é eterna, espiritual. Se você fez uma opção pela felicidade terrena, você vai correr atrás do quê? De ser bem sucedido materialmente, de ser conhecido por todas as pessoas, de ter todos os bens que o mundo nos oferece. Se você fez esta opção, você tem muito a perder depois da sua morte. Você vai arriscar? Pode ser que tudo isso que o pastor está dizendo não seja verdade. Bem, não é necessário nem vir na igreja. Não é verdade? Se você acha que o que Cristo disse não é a palavra de Deus, porque aqui está a palavra de Deus. O Espírito de Deus repousou sobre Davi, o Espírito de Deus repousou sobre Moisés, sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Zacarias, sobre João Batista, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João. Não, o Espírito de Deus repousou somente sobre Jesus. É o próprio Deus falando a nós. Você vai dizer que a palavra de Deus não é verdade. É Deus falando para nós que ele tem algo maior que nos aguarda além dessa dimensão, além desta vida. Essa é a boa nova, essa é a doutrina de Cristo, irmãos. Quem não crer na vida eterna está perdido. Vamos odiar a vida, não quero mais saber de viver. Não é isso. Mas vamos colocar os interesses desse mundo num plano segundo. Aí como eu vou saber como comprar, o que vender, o que fazer, estudar, minha profissão? Olhe, deixe Deus conduzir a sua vida. naturalmente, não mude nada, creia. Ele vai mudar o curso da sua vida. Deixe ele te levar. Ele vai tirar tudo o que não é necessário do seu futuro e vai acrescentar as coisas que você precisa, de maneira que você tenha uma vida modesta. Serve uma vida modesta? Ah, pastor, eu queria ter um pouquinho mais. Já não é comigo. Porque o Senhor nos dá uma vida modesta. E olha que Paulo dizia que se nós tivermos com o que nos cobrir e o que comer, é para já estar contente. Tem alguém aí que não tem onde morar? Levante a mão. Tem alguém aí que não tem o que comer? Por favor, levante a mão. Tem alguém aí que não faça duas refeições por dia? Cafezinho de manhã? Tem alguém que não toma? Não tem em casa? Pãozinho? Manteiguinha? Presuntinho? Uma mussarelinha? Irmãos, nós somos ricos. A vida modesta que Deus tem nos dado está além da conta do cobrir e do comer. Mas e os gozos? Que gozos? Você quer ir onde? Doce não é gostoso? Não é bom doce? Quando a gente tem assim uma alegria muito grande, a gente não fala assim, isso parece um mel. Pois pega um pote de mel, senta e come o pote de mel inteiro para você ver. Quando você chegar lá no meio do pote, você já não está suportando mais, está vomitando, irmãos. Assim são as coisas desse mundo, as suas belezas. A nossa alma enjoa disso. Os ricos do mundo, os milionários, eles bebem água em torneira de ouro para ver se consegue sentir alguma satisfação naquilo, os irmãos, compreende? Eles têm todas as coisas. A alma, ela fica cansada das belezas transitórias, ela só não cansa das belezas eternas. Então, o que nós queremos para nós? Ora, Deus vai querer que o seu povo fique enclausurado em algum lugar, orando para não ter contato com o mundo profano. Não, Deus não quer isso. Quem aqui já não saiu da nossa cidade para passear em algum lugar? Levante a mão. Quem já não saiu de férias para conhecer a praia? Tem alguém aqui que não conhece mar? Levanta a mão. Se tiver alguém, nós vamos promover uma viagem para este infeliz. Irmãos, todos nós temos tantas coisas, mesmo admitindo que o Senhor, ele está no governo. Então, o nosso Senhor não quer a gente numa vida miserável. Ele não quer que a gente se perca nessa vida de uma busca insana por dinheiro, por poder e por luxo e por glórias terrenas e passageiras. É isso que ele disse, nós precisamos odiar essa vida de insanidade, não serve para nós, não serve. Verso 26, se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha que coisa boa, irmãos. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Serve o Senhor, irmão. Vem para a igreja trabalhar. A nossa igreja não é uma igreja onde os irmãos vêm aqui só ouvir a palavra e depois vão para casa viver do jeito que querem. Não, aqui nós trabalhamos. A comunidade trabalha efetivamente, nós temos eventos beneficentes, nós temos tantas coisas que você pode fazer parte dessas coisas, trabalhando. Venha participar. Quando a igreja chamar, diz: Senhor, eis-me aqui. Por quê? Palavra do Senhor: onde eu estiver, o meu servo estará comigo. Assim que meu corpo tombar, a minha alma dorme e acorda do lado de lá. O primeiro nome que eu vou gritar é Jesus. Só. Ele prometeu, eu estou servindo, eu espero nele, estarei com ele onde ele estiver. Amém? É uma questão de escolha, ele não obriga você, você tem que escolher. Não tem ameaça nem nada. Quem não quiser, quiser a vidona aí fora do mundo, vai com Deus. Nem sei se é com ele, mas vai. Lendo à frente aqui, a gente vê que chegou um momento em que o Senhor estava angustiado, diz a palavra. Ele disse: olha, eu poderia até pedir a Deus que me livrasse dessa hora, mas eu vim para que isso acontecesse. Pai, glorifica o teu nome. E houve ali uma manifestação, um estrondo. Alguns ouviram uma voz que dizia que já tinha glorificado o Senhor e que ele seria glorificado outra vez. Uns diziam que era um trovão, outros diziam que era um anjo que havia falado. E o Senhor disse: esta voz, ela não veio por amor a mim, mas por amor de vós. Jesus não foi enviado por causa dele, mas por nossa causa, porque Deus nos amou na pessoa de Cristo. E veio assim, cheio de perdão. Criançada levada, ele chegou perdoando e abraçando, sem castigar, sem ameaçar, entende? Tudo que acontecia no velho pacto eram ameaças, eram ameaças. O Deus que veio por meio de Cristo é um Deus amoroso, paciencioso, que nos cobre com a sua misericórdia, que nos ama. Viva com ele, dá certo, irmãos. Dá certo. No versículo 31, o Senhor fala que o juízo do mundo estava agora estabelecido e o diabo seria expulso. Esse sujeito é que é o problema de todos nós. Sabe por quê? Porque ele mente para nós. Isso é um enrolão que vocês não podem nem imaginar, gente. Olha, desde quando foi criado o mundo, essa criatura que serpenteia por aí no meio das nossas vidas é um mentiroso, embrulhão. Ele cria falsas doutrinas, ele mente para nós. Irmãos, nós não somos nem mais sábios, nem menos sábios do que ninguém. Se nós ouvirmos o Senhor e não ao diabo, nós teremos sabedoria. Uma pessoa com a vida toda enrolada, toda perdida, é alguém que dá ouvidos a essa ilusão. Mas ele vai ser tirado do mundo. Agora, por favor, não escolha ir com ele, tá bem? Faça um esforço. Não escolha ir com o diabo, porque ele vai ser tragado pelo lago de fogo e de enxofre, e os seus espíritos malignos com ele, e o pessoal também que serve ao diabo. Tchum, lá dentro. Não acredito nisso. Problema teu, essa palavra é para quem acredita, não é para quem não acredita. Quem não acredita já tem um problema e tanto. Mas nós cremos. Não queremos ser arrastado com ele. Com a morte de Cristo, está decretada a sua expulsão. Quem disse? É Deus que disse. na boca de Cristo. É Deus que disse, está decretada a sua expulsão. Ele fica louco, ele sabe que tem os dias contados. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei as pessoas a mim. Percebe a morte da semente? Quando ele foi levantado na cruz, esta morte atrairia as suas ovelhas. Os irmãos lembram-se da passagem na história antiga em que Moisés, conduzindo o povo, entrou numa região de serpentes e as cobras danaram a picar e a matar muita gente todos os dias. Moisés procurou o Senhor e disse, Senhor, o que faço? Aí o Senhor disse, faça uma serpente de metal, coloque sobre um cajado e ponha no meio da tribo. Quem for mordido, olha lá, não morrerá. Por quê? Será que o metal tinha o poder de neutralizar o veneno da serpente, irmãos? Nós sabemos que metal tem para todo lado. Faça aí uma cobra de metal e entre lá no meio das serpentes para você ver o que acontece. Mas quem olhou para ela crendo, não morreu. Jesus, quando conversa com Nicodemos, lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, ele fala que Jesus seria levantado da terra como foi aquela serpente nos tempos de Moisés. Quem olhar para Cristo na cruz, crendo, não morrerá, irmãos, não morrerá. No meio da multidão, havia algumas pessoas que disseram assim para Jesus, veja, que interessante, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, como dizes tu que vai morrer? Vai ser levantado no madeiro? Não é possível. Quem é esse filho do homem? Eles não compreendiam o ponto de vista espiritual. Eles não compreendiam as coisas no ponto de vista da eternidade. Para eles, a vida era tudo. Como ainda nos nossos dias, é para uma multidão de pessoas que creem. Elas acham que morreu, acabou, fica dormindo, dia do juízo. Eles achavam que o Messias viria para estabelecer um reino político, libertando Israel do domínio dos romanos, e que ele ficaria para sempre aqui no mundo, reinando. Ora, mas as Escrituras dizem isso, mas as Escrituras dizem que o reino eterno é um reino espiritual, irmãos. Jesus dizia, não sou daqui, eu sou de cima. Meu reino não é deste mundo. Olha, mas eles insistiam. Diz que Cristo, o Messias, vai permanecer. Como que tu dizes que vai morrer? Quem é esse filho do homem? Ele pacienciosamente, né? Às vezes ele perdia também a paciência, mas ele pacienciosamente começa a explicar para eles. A luz do mundo ainda está convosco por um pouco de tempo. Acompanhe comigo aí, versículo 35. Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu sou a luz do mundo, irmãos. É Ele que ilumina. É Ele. Às vezes, acho que eu até canso na minha palavra de ser repetitivo, sabe? As pessoas procurarem a luz em outros profetas. Nós não estamos desprezando os profetas e nem as bênçãos de coisas que eles nos disseram, mas a luz está no Cristo, no Cristo. A palavra do Cristo. E se quiseres um outro nível, vamos na palavra dos apóstolos. Nos apóstolos dele. Porque é a luz. A luz. Ela que dá a condição de você saber o que é certo, o que é errado, o que você deve e o que você não deve fazer. É Cristo que te dá. Não sou eu. Não adianta eu ler o Evangelho e dizer, olha, você não pode fazer isso e pode fazer aquilo. Eu não sou a luz. Eu falo da luz. Você precisa ter Cristo para viver. Algumas pessoas sabem e não fazem. Me pergunta o pastor, por que não consigo fazer? Mas você não sabe? Eu sei, mas eu não consigo. Porque não tem Cristo. A luz não está no teu coração, por isso você não vence o pecado. Só quem tem Cristo no coração vence o pecado para sempre. Pastor, o senhor poderia me dizer como eu faço para ter Cristo? Porque não consegui ainda. Por mais que eu esforce, fiz promessa, andei no caminho de Santiago de Compostela, fui na Lapa, fui Aparecida do Norte, andei para tudo quanto é canto, não consegui Cristo. Se alguém conhece uma receita, por favor, mande para cá. Nós gostaríamos de apresentar a toda a igreja para que os irmãos tivessem Cristo, tivessem a luz. Então, o que vamos fazer? O senhor não sabe também? Bem, eu tenho umas dicas. Eu fui por lá. Quando sofri, nas minhas crises, nos meus tormentos, um dia eu percebi que João dizia que era preciso eu esquecer a vida velha, o meu passado. Ouvi Cristo dizer que eu precisava negar a mim mesmo. Ouvi Paulo dizer que eu precisava morrer para o mundo e o mundo morrer para mim. Eu fui por aí. Eu ouvi Jesus dizer que era preciso repartir, amar, perdoar, suportar, esperar. Eu fui por aí. Eu creio que encontrei a luz. E creio que outros encontraram a luz, que estão aqui, que venceram o pecado, porque a luz veio. Mas eu não sei a receita. Mas é por aí o caminho, é por aí. Leia o Evangelho. Ele vai dizer para você qual é o caminho que você tem que seguir. E ele vai te conduzir, se você quiser, a luz do mundo. Se você quiser, ele vai te conduzir. Não sou eu, irmãos, nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém tem poder para conduzir ninguém. Nós podemos aqui anunciar a palavra de Deus para despertar o teu coração. O resto é com o Espírito Santo. Amém. Irmãos, para concluirmos, ele diz aqui no versículo 38 que é difícil as pessoas aceitar a palavra gratuita de Deus. Vamos imaginar que você hoje vá ao comércio. Hoje é domingo, né? Mas o shopping está aberto. Vamos lá. Você vai comprar um produto. Chega lá. Você tem dois produtos semelhantes. Aí a vendedora vem com aquela simpatia, diz assim, este custa 10 e este custa 20. Aí você se pergunta, qual será melhor? É o de 20. Vou comprar este de 20, porque é melhor. Nós preferimos pagar por aquilo que é bom do que ter de graça. E se ela disser assim, olha, esse aqui é de graça, esse aqui paga. Você fala, me dá o pago. este graça não deve servir. O evangelho da salvação é de graça, por isso alguns preferem pagar. E há muitos que tentam pagar para tê-lo. É de graça. É difícil aceitar isso. Alguns pediam sinais, porque não criam, queriam ver milagres. Ele lembra a passagem aqui de Isaías, o evangelista, no capítulo 53, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha como é difícil. Quem creu? A quem foi revelado o braço do Senhor? Um povo de coração endurecido, um povo de dura cerviz, um povo indolente, um povo orgulhoso, um povo vaidoso. Nós não estamos no meio disso, não, né, gente? Não. É bom não estar. Amolece o coração, dilata os teus ouvidos. Esteja disposto a recuar, a recomeçar, a esperar, crendo na cruz. É promessa. Promessa não tem como cumprir. Se alguém fizer uma promessa a outro, é tido em alta conta, mas pode não se cumprir. Homens fazendo promessa, a opinião dos homens pode mudar rapidamente, mas a promessa de Deus, não. E aqui nós temos o Deus vivo falando a nós e prometendo que se nós olharmos naquela cruz, nós daremos bons frutos, não só para esta vida, mas para a eternidade. Que Deus nos ajude. Irmãos, eu falo com sinceridade no meu coração. Eu tenho muito medo de nós não sermos convencidos. Tamanha a ilusão, o poder do inimigo. Ele rodeia. Diariamente, ele quer nos tragar, querendo destruir-nos. Eu temo. Mas tenho esperança de que Jesus o fará por nós. Nós queremos, não sabemos como. Mas queremos, e se queremos, isso já é suficiente. O Senhor vai entrar na nossa vida e Ele vai mudar a nossa vida para sempre. Que a igreja seja abençoada aqui e em outros lugares onde a palavra está chegando.